Olá pessoal, estamos começando mais um Petit História, seu podcast sobre pequenos fragmentos da história. Bom, na verdade, o Petit História estará realizando vários episódios sobre a Primeira Guerra Mundial. E neste primeiro episódio desta série intitulada A Primeira Guerra Mundial, falaremos como era a Europa antes de 1914, ou seja, antes do início da Grande Guerra. No final do século XIX, meados de 1870, temos a segunda etapa da Revolução Industrial. É interessante ressaltar que a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX, quando então houve a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e pelo uso das máquinas. Países como a Alemanha, a França, a Inglaterra e também a Rússia começavam então a dominar o cenário. A utilização e o emprego do aço, a utilização dos combustíveis derivados do petróleo, como também a utilização da energia elétrica, a invenção do motor a explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período que prometia um grande avanço. Com esta segunda etapa da Revolução Industrial, ocorreu uma competição entre as nações. Bom, havia então uma necessidade de um mercado consumidor, uma mão de obra e também a matéria-prima. Mas a corrida ou a disputa não ficou apenas no setor econômico, mas na corrida armamentista e na paz armada. Com esse crescimento, gerava desconfiança entre os países que temiam perder seus territórios por causa da expansão imperialista dos outros. A lógica da paz armada é bem representada pela seguinte frase: se queres a paz, prepare-se para a guerra. Ocorreu na época um crescimento da produção bélica e uma escala inédita. No livro O Brasil na Primeira Guerra Mundial, A Longa Travessia, lançado pela editora Contexto, do historiador Carlos Darós, ele descreve que, na esteira da Revolução Industrial, que trouxe o progresso científico e os avanços tecnológicos, o céu europeu parecia limpo e claro. A partir da segunda metade do século XX, ou seja, do século XIX, os países do continente experimentaram um rápido processo de urbanização. O comércio se desenvolveu e, na medida do possível, havia boas relações entre os vizinhos. Mas, apesar da aparente calmaria, no alvorecer do novo século, nuvens carregadas ameaçavam o frágil equilíbrio geopolítico vigente. Mas no final do século XIX, a Europa vivia a Belle Époque, ou no termo tupiniquim, para que você entenda, a Bela Época. Mas o que foi a Belle Époque? Conosco a professora Araceli. Vamos ouvi-la.
Olá pessoal, tudo bom?
Hoje a gente vai falar sobre o período da Belle Époque. Para quem tem assim um entendimentozinho, né, sobre o conteúdo, lembra que é o final ali do século XIX, início do século XX. E por que que a gente tem essa fase, né? Por conta da Revolução Industrial, tudo que ela vai promover, tudo que ela vai trazer de benéfico para a sociedade, além de um período de relativa paz. Então, acaba sendo chamado Belle Époque, essa fase, né, que as pessoas, da Europa principalmente, elas vão poder respirar novos ares. A Belle Époque, ela é um período que vai de 1871, quando acaba a Guerra Franco-Prussiana, até 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. Então, é um período que dura 43 anos no total, E a Belle Époque, ou Bela Época, né, traduzindo para o português, ela vai ser uma expressão que representa esse clima intelectual, artístico e cultural do período, além do científico também. Havia um sentimento pacificador na França, promovido pelo fim da guerra com a Prússia, apesar da França ter perdido, apesar dela ter sido derrotada pela Prússia, ter perdido a Alsácia-Lorena, mas ainda assim, né, com o fim da guerra, eles tinham esperanças em dias melhores e também tinham esperança, né, de que a ciência, o desenvolvimento científico promovido pela segunda fase da Revolução Industrial, ela traria mais benefícios para a sociedade de uma forma geral. Então, a gente vai ter no campo científico, com relação à Revolução Industrial, a criação de algumas coisas que vão beneficiar a vida das pessoas, né, que vão inovar a convivência. E com isso vai trazer mais conforto, como o telégrafo, o gramofone, o fonógrafo, a invenção do telefone. A gente vai ter também a criação das locomotivas a vapor, dos bondes elétricos, do automóvel, do avião e, na parte do entretenimento, o cinema. Então, tudo isso vai fazer com que haja uma efervescência cultural, principalmente nas cidades, né, de uma forma geral. Você vai ver ali os automóveis circulando, vai ter as pessoas se comunicando, vendo esses aparelhos funcionando. Então, tudo isso vai fazer com que haja um aquecimento cultural. A gente também vai ter nesse período algumas reformas urbanas ocorrendo, né? Então, questões higienistas, de saneamento básico, essa preocupação aonde se colocar o lixo, com hábitos de higiene de fato, né? De limpeza, de se limpar, de se lavar, de usar talheres, tudo isso vai ser aumentado durante esse período da Belle Époque. A gente também vai ter o aumento da produção bélica, porque apesar da paz que vai existir durante o período, mas é o que a gente chama também de paz armada, onde as nações, de uma forma geral, elas vão estar se aliançando, né, formando alianças político-militares, sempre com aquela ideia, né, se não vou atacar ninguém, mas se eu for atacado, eu quero que meus aliados me ajudem, assim como se um aliado meu for atacado, também vou lá socorrer. Então, essa ideia de aumento do potencial de armas era justamente até uma forma de inibir os inimigos, né, os possíveis inimigos. Então, a ideia era fazer com que essas nações se armando cada vez mais, elas fossem vistas como uma potência bélica e que para isso não houvesse esse risco de ataque, né? A gente vai ter também nas grandes cidades a efervescência dos cafés, as pessoas se reunindo para conversar, para debater. A gente vai ter também a efervescência dos teatros, muitas pessoas frequentando praças e parques públicos, galerias de arte. É claro que uma boa parte das pessoas que vão ser beneficiadas com isso fazem parte da alta burguesia, né, de uma forma geral, e pessoas que moram nas cidades. As pessoas mais pobres, o proletariado, eles vão ser minimamente beneficiados por conta das praças e dos parques públicos, né? Então, como ocorreram algumas manifestações com relação à redução das cargas horárias de trabalho, e isso vai ser conquistado ao longo do tempo, então as pessoas que trabalham nas fábricas, que foram obrigadas a ter as reduções de cargas horárias de trabalho, elas vão poder ter um momento de lazer, um momento de descanso, e vão poder frequentar as praças e os parques públicos, né? Os cafés, as galerias de arte, teatro, não era tão acessível assim, né, por conta do preço dos ingressos, mas pelo menos essa parte assim, a céu aberto, uma coisa mais gratuita, as pessoas mais comuns, elas tinham acesso. A gente vai ter também esse aumento bélico, né, e paralelo a isso, Em países como Inglaterra, França, Rússia, Alemanha, que estava se unificando, e Itália, a gente vai ter também uma acentuação da identidade nacional, né? Então, aquela coisa do nacionalismo, do fanismo, de defender a pátria, de prezar pelo que é naturalmente representativo daquele povo. Então, a gente vai ter esse nacionalismo exacerbado também. Paris, por muito tempo, desde o período absolutista, né, assim, para deixar claro que é uma referência já antiga, Paris era visto como uma cidade modelo, culturalmente falando. Então, a gente vai ter, em várias situações, a França, ela sendo um polo cultural, né, irradiador de ideias, de movimentos, de situações, de comportamentos que as pessoas ao redor do mundo acabavam imitando. E no caso da Belle Époque não vai ser diferente, né? A Paris do século XIX, início do século XX, ela vai continuar sendo um centro irradiador de cultura, servindo de inspiração para outras capitais do mundo, principalmente quando Paris coloca em prática a sua política de saneamento público e o seu modelo de urbanização. Então, a cidade ela vai ser renovada, né, sob os preceitos dos médicos e higienistas, vai conseguir reduzir as taxas de mortalidade e acaba se tornando novamente, né, nesse aspecto, um modelo a ser imitado. E vai ser imitado, inclusive, aqui no Brasil, durante o início do século XX. A gente vai ter, agitando as noites parisienses, atividades em cabarés, né? O mais famoso deles é o Moulin Rouge. A gente vai ter também a Torre Eiffel, em 1889, aparecendo, né, como uma obra exposta da Exposição Internacional, e que acaba não sendo desmontada, né, porque ela foi tão apreciada que ela permanece montada até hoje. Junto a isso, a gente também vai ter o Cassino de Paris, para as pessoas se locomoverem, vai ter o metrô de Paris também. Então, tudo isso vai favorecer a vida noturna parisiense. De uma forma geral, com relação a algumas outras situações em que a França ela desponta, né, como ali uma potência da Belle Époque, digamos assim, a gente vai ter o surgimento do pneumático de borracha removível, inventado pelo Edouard Michelin em 1890. Vamos ter também o surgimento do Peugeot tipo 3 em 1891. A França ela vai ser o primeiro país a ter uma Força Aérea Nacional, criada em 1910, e também a gente vai ter o surgimento da indústria cinematográfica com os irmãos Lumière, né? Auguste e Louis Lumière, eles vão criar o cinematógrafo, né, que era como eles chamavam a câmera fotográfica, a câmera filmadora, desculpa, e com isso eles vão popularizar, vão fazer sessões, não só na França como em outros locais também, e esse sistema deles de filmagem vai proporcionar entretenimento para as pessoas. Aqui no Brasil, a gente também vai ter essa representação da Belle Époque e algumas cidades elas vão ficar marcadas durante essa época, né? Fortaleza, Manaus e Rio de Janeiro, sobretudo após a proclamação da República em 1889. Então, para quem não sabe, eu moro em Manaus. E aqui a gente vai ter essa fase da Belle Époque promovida justamente pela produção da borracha, né? Então, ao longo do final do século XIX, mais ou menos ali entre 1880 a 1890, começa a ter um aumento da produção da borracha. Aqui na região norte, Manaus e Belém vão ser cidades extremamente produtoras, né, de borracha através dos seus interiores, e com isso elas vão ser centros de venda para o resto do Brasil e o mundo também. Então aqui na região norte a gente vai ter uma efervescência cultural muito grande, né? Aqui em Manaus a gente tem como marco do período áureo da borracha, que coincide com o período da Belle Époque mundial, a construção do Teatro Amazonas, que é um símbolo da capital, Manaus. A gente vai ter todo o entorno do Teatro Amazonas também, sendo feito com prédios, né, respeitando o estilo europeu. Então a gente vai ter uma imitação muito grande do modelo europeu. Para vocês terem uma ideia, né, dessa importância, do quanto as pessoas elas se achavam imitando a Europa na época, mesmo os donos dos seringais que moravam nos interiores, né, nos seus seringais, ficavam lá nas casas grandes, eles se correspondiam com as casas aviadoras, que eram as que vendiam produto para fora, não só para o exterior, né, os outros países europeus, como também para o restante do Brasil. E nas correspondências eles solicitavam várias coisas, né? Então, assim, vai ter situações em que nas correspondências eles vão pedir produtos importados, vindos diretamente da França, porque as casas aviadoras, elas, além de intermediar o comércio da borracha e de outros produtos extrativistas aqui da região, eles também eram os fornecedores de produtos para quem morava nos seringais. E aí os seringalistas, eles faziam pedidos de jornal, de revistas, e revistas de moda muitas vezes mostravam aquilo que havia de mais recente da alta costura de Paris, dos principais objetos de decoração, dos objetos de femininos, né, de ornamentação femininas. E muitas vezes as senhoras, as filhas, elas queriam então aquilo que estava na moda em Paris, que fosse feita a encomenda e que fosse enviado para eles lá mesmo no interior, né? Então é uma coisa bem curiosa que a gente vai ter, porque é uma representação muito forte. Mesmo aqui no interior do Amazonas, você vai ter, né, essa presença de querer imitar a vestimenta francesa, de querer imitar a cultura francesa. Inclusive aqui no Amazonas, aqui em Manaus, por muito tempo as escolas primárias e secundárias, elas ensinavam o francês como segundo idioma, né? Faz pouco tempo, né, que já foi agora, no final do século XIX, do século XX, beirando o início do século XXI, que a gente vai ter realmente assim já uma normativa na Secretaria de Educação dizendo: não, a partir de agora a gente vai formalizar de fato a educação com a língua estrangeira para o inglês ou então o espanhol. E criou-se uma certa revolta, né, assim, das pessoas mais antigas da cidade, porque o francês ele sempre foi muito representativo aqui dentro da cultura amazonense. Então, o nosso diálogo hoje, né, ele fica com essa pequena curiosidade local, mas é interessante a gente perceber que a Belle Époque ela vai envolver vários países, né? E inclusive até mesmo os Estados Unidos, eles vão sair aí de uma crise ao longo da década de 1870, 1880, e também eles vão conseguir viver esse período de crescimento, principalmente por conta da segunda fase da Revolução Industrial, tá? E aí a gente vai ter várias coisas que foram inventadas, né, que surgiram para facilitar a vida das pessoas, seja medicamentos, seja produtos tecnológicos, seja meios de locomoção, que vão facilitar a vida das pessoas, né? Não necessariamente que todas as camadas sociais vão ser beneficiadas, mas que a importância delas, né, dessas coisas criadas, dessas invenções, elas não são menos importantes por conta disso.
A Belle Époque abrange o período de 1871, quando teve fim a Guerra Franco-Prussiana, a junho de 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Foi um período marcado pela euforia provocada pelo progresso técnico-científico da segunda metade do século XIX. Na Belle Époque, ocorrera uma atmosfera de modernização e também do progresso. Havia um entusiasmo com o progresso que refletia-se também na própria vida cotidiana dos grandes centros urbanos, principalmente no continente europeu. Paris, Londres, Viena, e era visto na moda, nos bares, nos cafés, no teatro, nas praças e parques públicos, nas galerias de arte. Mas a Belle Époque daria lugar ou perderia espaço para a Grande Guerra, porque nuvens negras se aproximavam da Europa. Um dos fatores que marcaram a Primeira Guerra Mundial foi o nacionalismo. O nacionalismo foi utilizado como forma de persuasão das massas populares para os desejos expansionistas dos governantes de impérios e demais países. No livro História, Política, Economia e Sociedade do Século XX, de Karina Belliotti, da editora Intersaberes, ela descreve que, até meados do século XIX, o princípio que norteava a organização política na Europa era o da legitimidade, em que a lealdade dos povos dirigia-se a seus governantes dinásticos. Os impérios europeus dentro do continente costumavam definir-se pelo território conquistado, que não raro continha populações de diversas etnias e nacionalidades. Ainda que essa situação de diversidade linguística e cultural significasse alguma tensão interna, esse era o arranjo político mais comum e aceito pela comunidade europeia. Segundo os trabalhos dos historiadores Eric Hobsbawm, Terence Ranger e Perry Anderson, o princípio de legitimidade deu lugar ao princípio de nacionalidade, em que as novas lealdades coletivas passaram a se dirigir não mais para as casas dinásticas, mas para a nação. Esses trabalhos fazem parte de um ramo de pesquisas no século XX que discutiu os conceitos de identidade nacional, nação ou Estado-nação, e investigou as transformações dessas concepções ao longo do século XIX e século XX. O que se observou na Europa foi uma valorização crescente advinda de grupos sociais nacionalistas e, posteriormente, de políticos envolvidos no executivo e no legislativo, de uma herança cultural e linguística que caracterizaria uma unidade territorial. Conosco, o professor Rodrigo Mateus, e perguntamos para ele como era a Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Vamos ouvi-lo.
Bom, pessoal, cá estamos nós aqui, né, de novo para poder fazer uma gravação legal, um podcast aqui no Petite História, Pequenos Fragmentos da História, um podcast que eu gosto muito. Todas as vezes que a gente vem para gravar, eu começo a matutar mil coisas que eu quero falar, eu quero colocar, e a gente também tem que ter um tempo limite, né, e alguns cuidados com as informações. Mas então vamos lá. Estamos falando agora sobre alguns pedaços e fragmentos da Primeira Guerra Mundial. E um dos pontos que a gente combinou, né, Cristiano, aqui da gente trocar ideia, é sobre a preparação e os antecedentes da Primeira Guerra Mundial no tocante a algumas realidades, como o nacionalismo, que foi muito presente, já que ele estava em ascensão no século XIX, mas também a forma como a Primeira Guerra Mundial ela vai se montar. Então, apesar de ter acontecido entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra, ela, na verdade, vai acontecer antes. Não o ato, não a guerra em si, mas a forma como ela se forma, porque a guerra é o resultado de uma série de pensamentos e ações que foram construídos e constituídos anos antes. Então, cada país que se envolveu na Primeira Guerra, cada uma daquelas grandes potências que participaram, que iniciaram, essas potências, elas tiveram na sua história uma formação extremamente forte no tocante do nacionalismo, do imperialismo e de onde isso iria chegar e alcançar. Então, veja só, chegando no século XIX, a gente vai encontrar algumas coisas muito importantes que vão movimentar e motivar a Primeira Guerra Mundial. A primeira delas será a estrutura econômica que começa a mudar. No século XVIII, a gente teve o que foi conhecido como Primeira Revolução Industrial e que trouxe todos os passo a passo, todos os movimentos que resultariam na Segunda Revolução Industrial. A primeira, ela concentrou-se essencialmente muito mais na Inglaterra, numa indústria também muito mais limitada, a indústria têxtil, mas que já abriu precedentes para aquilo que começou a ser implantado de forma de pensamento. A revolução de pensamento que mudou a Inglaterra fez com que pessoas que outrora eram direcionadas a trabalhar de forma mais braçal começassem a entender que a parte intelectual deveria também ser trabalhada e que seria a mais importante para a economia que vinha começando a ganhar força com a Revolução Industrial. Isso significou dizer o seguinte: começam a surgir agora na Inglaterra e depois se espalha na Europa a formação de criação e indústria de patentes. E surge uma profissão muito interessante chamada de inventor. O inventor, aquele que trabalha inventando coisas, é um empreendedor interessante porque está empreendendo em ciência, né, em tecnologia, mas ao mesmo tempo ele é alguém que para muitos ele está sempre no ócio ou que não faz nada, porque até ele conseguir encontrar o resultado de alguma coisa, ele tem que testar muito. Tem uma frase muito interessante de Thomas Edison, que vivencia essa experiência, apesar dele ser já um remanescente da Segunda Revolução, mas Thomas Edison diz assim: eu não errei 10 mil vezes, eu criei 10 mil tentativas para ver que não dava certo e eu queria chegar antes de inventar a primeira luz acesa, a energia elétrica, né? Então, veja que os inventores, eles demoravam, mas quando criavam coisas novas, o resultado, sobretudo por conta dos investimentos do capitalismo, eram altíssimos. Então, quando nós chegamos na Segunda Revolução Industrial, a era que as navegações já vão contar com a máquina a vapor, os trilhos de trem começam a interligar muito mais rapidamente as cidades e os países, principalmente na Europa, o momento em que a indústria ganha força e a produção industrial aumenta muito, se acelera e a busca de novos mercados acabam fazendo com que os países que vão ficando poderosos com a indústria comecem a buscar uma nova forma de explorar os países mais pobres. É exatamente nesse miolo da Segunda Revolução Industrial que ocorre a partilha da África e da Ásia. As potências europeias, Alemanha, Itália, França, a Inglaterra, a Rússia, que apesar de ser mais asiática, conta com a parte do leste europeu e devido a essa ligação direta também acaba sendo embalado, né, nesse contexto da Europa. Mas esses países, eles começam a explorar de uma forma diferente as nações mais pobres. Então surge o neocolonialismo, e o neocolonialismo foi a ação que melhor representou o imperialismo do século XIX. Pronto. Será exatamente o imperialismo do século XIX que vai impulsionar as ações que levarão a pequenas microguerrilhas que ocorrem em alguns momentos entre a Áustria, entre a Prússia, a Alemanha, Inglaterra, França. Essas nações que começam a debater e demonstrar conflito por conta dos mesmos interesses em áreas comuns, faz com que essas nações, elas resolvam se unir primeiramente comercialmente para depois se unir de forma bélica, partindo para o confronto. Então surgem aí no século XIX, devido ao nacionalismo, a ideia do reconhecimento da nação, da língua, do entendimento físico. É nesse momento que na Alemanha, na verdade ainda se desvinculando do Sacro Império Romano Germânico, mas é onde a Alemanha ela começa a vivenciar um nacionalismo com base inclusive na raça. A ideia da pureza ariana ela começa a ganhar força e crescer exatamente no século XIX. No século XIX também surge uma ideia na Europa chamada de eugenia, A eugenia vai ser um dos fatores que vai proporcionar a Primeira Guerra e também a Segunda Guerra Mundial. A eugenia, ela é uma ação que tem como pensamento eliminar pessoas, seres humanos, grupos humanos que venham a trazer problemas para a sociedade, problemas aí entre aspas, tá? Então, no momento que eu falo da eugenia, há uma característica que fala sobre dois tipos de eugenia. A eugenia positiva e a eugenia negativa. A eugenia positiva é aquela em que, em laboratório, em relação legais, né, às leis de um país, elas evitam problemas ligados à raça, à deficiência física. Por exemplo, uma nação europeia, ela começa a lançar uma ideia no século XIX, isso a gente parte para países nórdicos, né? A Finlândia, a Suíça, elas lançam sua eugenia, só que eugenia positiva, aquela que evita que pessoas muito próximas familiarmente venham a ter casamentos para não gerar filhos com problemas físicos. A gente encontra uma eugenia que evita e proíbe que pessoas de raças diferentes tenham relacionamentos que possam gerar filhos miscigenados. Existe toda uma cultura científica que faz com que as pessoas que venham a nascer sejam pessoas dentro dos padrões estabelecidos por aquela regra, ou seja, a gente precisa matar quem nasceu. A gente evita que nasça pessoas que tragam problemas. Essa é a eugenia, né, positiva. A eugenia negativa é aquela que o Hitler adotou. Vamos eliminar e matar todo mundo que naturalmente a gente não quer, trazendo problemas para a nossa sociedade. Então, junte tudo isso aí. Um período em que a classe operária crescia e que uma nova roupagem de pensamento sociopolítico, ideológico, econômico vem, que é o socialismo, marxismo, anarcossindicalismo, tudo isso ganha força. A indústria crescendo e se espalhando. Ao mesmo tempo, uma relação de poderes em que os estados nacionais começam agora a passar por outras mudanças, alguns passam por revoluções que implementam república, outras monarquias parlamentaristas, todo um conflito causado por um crescimento e ascensão da expansão capitalista vai fazer com que esse nacionalismo faça com que os países fechem suas fronteiras. E aí os países com as fronteiras fechadas começam a resultar em problemas também maiores. Naturalmente, a riqueza se concentra e a busca por novos mercados, por matéria-prima, faz com que essas grandes nações comecem a travar seus conflitos. E aí, quando a gente entra no século XX, toda essa onda provocada pelo imperialismo, toda essa onda provocada por esse ultranacionalismo, o crescimento da indústria bélica no século XIX, surgimento de novos armamentos, tanques de guerras, submarinos, o que fortaleceu o ego das nações poderosas que criaram isso, fez com que elas naturalmente começassem a investir na força para poder impor a sua necessidade econômica, sua necessidade ideológica. E naturalmente, quando ocorre o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, é o estopim que a gente fala da Primeira Guerra Mundial. E aí começa uma guerra que vai também ser fundamental para preparar o campo para o que futuramente seria a Segunda Guerra Mundial ou a continuação, o desfecho da Primeira. Então, pessoal, essa é a parte que eu considero importante, interessante da gente lembrar. Um dos fatores que vai provocar a Primeira Guerra Mundial está associado ao imperialismo, neocolonialismo, o nacionalismo excedente do século XIX, o combate à expansão do socialismo, principalmente no final da Primeira Guerra Mundial. E aí é uma outra fase da história que a gente só vai ver no nosso próximo encontro aqui no Petite História, Fragmentos da História. Obrigado, meu amigo Cristiano. Um abraço a todos os professores envolvidos. Até a próxima, a todos os ouvintes do nosso podcast. Aqui é o professor Rodrigo Matheus, falo de João Pessoa, na Paraíba. Um abraço para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!
A Inglaterra era a principal potência financeira da Europa. Nos meses que antecederam o início da guerra, a indústria britânica foi atingida por 937 greves. A Rússia possuía a maior produção agrícola da Europa e crescia economicamente. No âmbito da política externa, o país conservava uma aliança militar estratégica com a França desde 1894, diante da ameaça representada pela Alemanha. Já o país germânico era o mais bem-sucedido do continente, líder mundial em quase toda a esfera industrial, da produção farmacêutica à tecnologia de automóveis, mas encontrava-se à beira de uma crise constitucional. O seu exército era poderoso e seu líder coroado adorava cercar-se de soldados. Já a França prosperava, apesar do descontentamento de seus súditos muçulmanos no norte da África. O temor da Alemanha e o apoio à Rússia formavam o pilar central da política externa francesa. Vale lembrar que os franceses estavam com um espinho na garganta com os alemães devido à sua derrota na Guerra Franco-Prussiana no final do século XIX, pois a França perdera parte das províncias de Alsácia e Lorena e teve que pagar uma pesada indenização de guerra. Bom, pessoal, ficamos por aqui neste podcast. Acompanhe também o Petit História pelo Instagram. O Petit História está com uma parceria com a editora Contexto. Saiba como você pode ter um desconto de 25% no site da editora Contexto. Temos um post explicando as regras lá no Instagram, ok? Eu sou o Cristiano Basílio do Petit História, com participações da professora Araceli e do professor Rodrigo Mateus. Até a próxima!